MapaCast.
Olá, este é o MapaCast, o podcast que traz as novidades do setor agropecuário para todo o Brasil. Eu sou a jornalista Sabrina Kraide, da Assessoria de Comunicação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Quem já não teve dúvidas na hora de comprar um alimento no supermercado ou na feira? A qualidade e a segurança do que colocamos na nossa mesa são fundamentais para uma alimentação saudável. Para ajudar a garantir essa qualidade, o Ministério da Agricultura fiscaliza estabelecimentos que preparam, embalam e comercializam produtos de origem animal e vegetal, que são destinados ao consumo humano ou ao processamento. Hoje nós vamos explicar como é feita essa fiscalização na área de produtos vegetais. E quem vai falar sobre isso com a gente aqui no MapaCast é o coordenador de fiscalização de produtos vegetais do Ministério da Agricultura, Cid Roso. Tudo bem, Cid?
Tudo bem, Sabrina. Olá.
Por favor, Cid, comece explicando para a gente quais são os produtos que passam por essa fiscalização do Ministério da Agricultura e como que é feito esse trabalho.
Hoje o Ministério da Agricultura ele fiscaliza e monitora os produtos que possuem padrão oficial, né, que são padronizados pelo Ministério da Agricultura, que são 81, por exemplo, arroz, feijão, açúcar, farinha de mandioca, óleos, azeite e também produtos hortícolas, né, geralmente produtos frescos, como, por exemplo, caqui, morango, nectarina, abacate, pepino e tomate. Como nós escolhemos ou como nós focamos a nossa atuação, ela é baseada no histórico de inconformidades que o Ministério já encontrou naquele produto e a vulnerabilidade à fraude, né? Principalmente óleos estão muito vulneráveis à fraude, a farinha é muito vulnerável à fraude, porque o consumidor, olhando o produto, ele não consegue identificar se o produto é bom ou não, até mesmo se é efetivamente aquele produto. Nós temos casos de farinha de mandioca, que está entre os 10 produtos mais consumidos na cesta básica, que ele é amplamente fraudado com resíduos de arroz. Então, a pessoa compra farinha de mandioca, aquela farinha ela é misturada, muitas vezes meio a meio, até mais, com resíduo de arroz, e compra uma coisa e, na verdade, está levando outra. Então, a gente chama isso de vulnerabilidade. Então, o Ministério foca a atuação dela nesses produtos, né? Também foca a atuação dela em perigos, em riscos maiores para a saúde pública, em produtos, por exemplo, em micotoxinas e amendoim, né? A gente sabe que a micotoxina e amendoim pode causar câncer de fígado, né? Geralmente, então é um problema sério e o consumidor também não consegue identificar o problema a olho nu. O plano de fiscalização do Ministério, além desses parâmetros que eu falei, ele considera também o consumo do produto. Então, quer dizer, produtos altamente consumidos pelo cidadão, como arroz, feijão, açúcar, farinha de trigo, né? Eles têm uma frequência maior de fiscalização. Tá? Então, é assim que a coisa funciona. O Ministério tem um gerenciamento de risco e, a partir da força de trabalho, do número de fiscais que nós temos, né, do histórico que nós observamos de inconformidade para aquele produto, a gente foca a nossa ação.
E vocês monitoram também a questão dos resíduos defensivos agrícolas, né? Como é que é feito esse trabalho?
Sim. Na verdade, é um trabalho, além do monitoramento, o Ministério faz a fiscalização. Né? Hoje o Ministério ele foca muito a atuação dele na questão de resíduos de agrotóxicos, né, e de contaminantes, porque o consumidor é absolutamente, ele não consegue identificar qual produto que tem resíduo, qual produto que é seguro e o que não é seguro. Então, hoje o Ministério foca as ações dele em produtos também com alto histórico de problema e irregularidades. Anualmente a gente trabalha com 20 produtos, quando a gente vai falar de resíduo de agrotóxicos especificamente. Tem os 10 produtos mais consumidos pelo brasileiro, por exemplo, o arroz, o feijão, o óleo, o açúcar, ele é monitorado todo ano. São 10 produtos. E depois nós temos 10 produtos que também são altamente consumidos pelo cidadão brasileiro e que esses outros 10 produtos, eles são rotacionados a cada 3 anos. Então, nós fiscalizamos 20 produtos por ano e a cada 3 anos vai fechar um ciclo. Uhum. Vai ser 30 mais 10, vão ser 40 produtos aí focados para resíduo de agrotóxico. Se houver problema em qualquer produto que o brasileiro tiver consumido, a gente identifica, fiscaliza, autua, no caso, se encontrar produto irregular. E aqueles produtos que a gente mais consome, a gente fiscaliza todo ano para identificar. Qualquer problema com o produto, identifica na hora e já faz uma ação de fiscalização já voltada para aquele produto. Por exemplo, isso já aconteceu com maçã, com o produto Morfolina, que era utilizado na limpeza da maçã. Então, a gente identificou o problema de uma forma mais rápida e focou toda a força de trabalho de fiscalização para que aquele problema fosse cessado. Ano passado, o índice de inconformidade para Morfolina e maçã foi zero. Então, quer dizer, a gente monitora, faz uma varredura dentro dos produtos, né? E encontrou algum problema, foca a fiscalização. Em 2017, um problema com farinha de trigo. A mesma coisa, encontramos problema, focamos a fiscalização em farinha de trigo. Se você pegar os resultados de resíduo de agrotóxicos em trigo, você vai ver que ele está abaixo da média dos outros produtos. Então é assim que funciona e tem mostrado eficiência aí no nosso sistema de trabalho.
E quais são as principais irregularidades encontradas nessa questão dos defensivos agrícolas? Tem um estudo que vocês divulgaram no final do ano passado, né? Os índices, eles estão altos ou estão dentro do permitido?
Sobre os índices, no ano passado a gente fechou com uma média de 7,5% de irregularidades. É um número que ele não é alto, ele acompanha a média de países, por exemplo, que monitoram o resíduo de agrotóxicos em alimentos, como os Estados Unidos e a própria União Europeia, tá? Então, a gente considera o alimento como seguro, segue um padrão. O que efetivamente são problemas gravíssimos quanto a resíduo de agrotóxicos são os produtos proibidos para aplicação que entram no país sobre contrabando, entram principalmente pelo Paraguai. Então, o Ministério da Agricultura adota ações junto com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e os ministérios públicos, né, estaduais, para o quê? Justamente atuar sobre esses produtos contrabandeados que efetivamente causam risco muito grande, são de risco muito alto para a saúde humana, né? E fizemos ações muito grandes no estado do Paraná, Mato Grosso do Sul, focado nisso, tá? Essa questão mais grave de produtos proibidos, em que algumas vezes encontramos nos alimentos, é em torno de 1% do geral. Dos 7,5% do total, a grande maioria dos casos se refere ao quê? É um produto que é registrado para uma cultura, mas é aplicado para outra, né? No Brasil existe uma norma, né, de que o produto deve ser registrado para cada cultura, para cada produto. E muitas vezes acontece o quê? Produtos como o pimentão, produtos como a pera, não tem um arcabouço, não existem produtos para ser aplicados, então o produtor acaba importando de uma outra cultura. Em volume, em número de problemas, esse é o principal problema.
Você falou antes da questão do azeite, né, do azeite de oliva. Recentemente foram divulgados resultados de análises que mostram lotes de diversas marcas com irregularidades. Conta pra gente como foi esse trabalho, como é que foi detectado esses lotes irregulares aí.
Tá. Sabrina, no ano de 2017, então, na verdade final de 2017, o Ministério, no seu trabalho de monitoramento, detectou que o volume de fraudes em azeite de oliva era muito grande, tá? Então, no final, em novembro de 2017, o Ministério fez a primeira grande ação dele em cima dos azeites de oliva, tá? Foram fiscalizados 200 marcas diferentes. Dessas 200 marcas, 56% eram irregulares, eram fraudes, tá? A partir desse resultado, o Ministério definiu que, pelo alto índice de irregularidade inaceitável, nós devíamos empenhar a força de trabalho da fiscalização no azeite durante o período de 2 anos, até que a gente encontrasse um volume de inconformidade que fosse, no mínimo, aceitável, né? Então, no final desse ano de 2019, no mês de novembro e dezembro, nós fizemos um trabalho também em 8 estados do Brasil, região sul e sudeste, né, com 200 marcas também, do Rio Grande do Sul até Goiás. E o índice de conformidade, que era de 56%, caiu para 3,5%. A gente acredita que essa queda drástica de inconformidade se dá por algumas ações do Ministério. Além da ação de fiscalização sobre o produto, o Ministério passou a responsabilizar o comerciante que comprava esse produto sem origem, né, muitas vezes sabendo que aquele produto é fraudado, mas também capitalizava uma parte desse lucro. Então o Ministério passou a autuar e multar o comerciante. E outra grande ação nossa foi da ampla divulgação e publicidade das marcas que eram as fraudadoras. Então o próprio consumidor, né, ao ver as notícias em diversos meios de comunicação das marcas que eram fraudadas, né, passou a não comprar. E o supermercado que detém esse produto que é irregular acabava queimando o filme dele, né, porque o próprio Ministério falou que essa marca apresentou lote irregular, está enlatando óleo de soja com aromatizante ou com corante. E o próprio consumidor, exercendo seu poder como consumidor de comprar ou não, acabou fazendo que esse índice de conformidade despencasse de 56 para 3,5%.
E as irregularidades são essas que você citou, outros tipos de óleo misturados com azeite?
A principal irregularidade é óleo de soja com aromatizante e corante. Então colocava algumas gotas de aromatizante de oliva, dava um cheiro de azeitona, né, no produto, e um corante geralmente verde, uhum, né, que esperava que mudasse desse uma tonalidade de um azeite diferente de soja, né? Essa era a irregularidade mais comum. Tá?
Você falou aí nessa questão do consumidor estar ciente, né, dessas irregularidades. O que mais que a gente pode recomendar aí para os consumidores, tanto nesse caso do azeite, de outros alimentos, para não adquirir produtos de má qualidade?
Falando especificamente de produtos com marca, né, então no caso azeite, arroz, feijão, o Ministério ele dá divulgação e publicidade das empresas que foram flagradas como irregularidade. Então, a principal arma do consumidor é o quê? Ter conhecimento dessas marcas que estão no site do Ministério da Agricultura e simplesmente não comprá-las, né? E se por um acaso vier no supermercado, falar, ô, gerente, como você, né, essa marca tem irregularidade, e fazer esse tipo de cobrança, tá? A gente acredita que esse é o principal mecanismo para que o mercado entre numa conformidade, né? Porque o Ministério ele não é onipresente, ele tem a atribuição de fiscalizar, monitorar, mas ele tem um número limitado de servidores para fazer isso.
Tá ótimo, agradecemos então a presença do coordenador de fiscalização de produtos vegetais do Ministério da Agricultura, Cid Roso, que falou aqui no MapaCast sobre o trabalho dos fiscais agropecuários na fiscalização de alimentos. Obrigada.
Obrigado, Sabrina, valeu, obrigado pela oportunidade de conversar.
Então é isso, vamos ficando por aqui. Fique ligado, porque em breve vamos divulgar mais um episódio do MapaCast com as principais novidades do setor agropecuário. Se você tem alguma dúvida ou sugestão de assuntos que podemos falar aqui, mande sua mensagem para o e-mail imprensa@agricultura.gov.br ou pelas nossas redes sociais. Tchau, tchau!
MapaCast.